Os irmãos podem abrir suas Bíblias em 2 Coríntios, capítulo 13. E o versículo 13 também. Algumas versões marcam o versículo 13 na metade do que nas Bíblias em geral está como o versículo 12. E então o versículo que escolhemos pelo Espírito do Senhor é o versículo 13 ou 14. Em algumas versões é o versículo 14. Mas não altera nada, é o mesmo texto. Estes números não fazem parte do texto inspirado, apenas foi um acréscimo para auxiliar a busca dos textos. Podemos ler juntos 2 Coríntios 13, 13. A graça Mais uma vez, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Apesar da riqueza desta bênção na carta, tão completa, porque fala do nosso Deus e Pai, do nosso Salvador Jesus Cristo, e do Espírito Santo Consolador, recebi ordem do Espírito para falar somente sobre a última expressão. A comunhão do Espírito Santo seja convosco. Eis aí uma expressão que vai até o mais profundo do coração da experiência cristã. A comunhão do Espírito. A comunhão do Espírito Santo significa duas coisas, principalmente. A comunhão entre nós, no corpo, e a nossa comunhão com o Senhor, sem a qual não há comunhão no corpo. Nada pode produzir verdadeira comunhão entre nós se não for a comunhão do Espírito Santo. Nada contra os jantares e reuniões e festas que foram anunciados, quando estas coisas existem por causa da comunhão no Espírito Santo. Agora, estas coisas... Obrigado, irmão. Estas coisas por si mesmas não produzem a comunhão no Espírito. O que é que os irmãos dizem? Mas não produzem mesmo. Pode marcar quanta reunião quiser para estimular a comunhão dos santos, que não vai dar nada. Eu, por muitos anos, pertenci a uma denominação que tinha uma programação extensa de todo tipo de reunião para estimular a comunhão. Esta é uma coisa que nós não encontramos no Novo Testamento. Tá certo, irmãos? Estou falando em nome de Jesus e para mim é um privilégio falar em nome dele por ordem dele. Não há comunhão com o Senhor que não produza a comunhão entre os membros do corpo. Festas, jantares, brincadeiras, que podem ser normais na vida de uma família, e de uma família como a nossa, por si só não podem produzir o que, eu repito, o que só a comunhão no Espírito pode produzir. O que, é que os irmãos dizem? Cuidado com o que dizem. Eu estava pensando esta semana sobre o que acontecia com os primeiros cristãos. Vocês não encontram nenhum estímulo exterior à comunhão do Espírito Santo. A palavra no original é a palavra koinonia, comunhão. Uma palavra muito rica, que significa que não só temos um coração unido um com o outro, mas que temos um empenho de viver pelo Espírito Santo nessa comunhão. As narrativas de algumas coisas da igreja primitiva são impressionantes. Os irmãos todos estão bem lembrados do que o livro de Atos conta da comunhão, que não tinha nada de teórico e nada de sentimental. Era uma coisa prática, objetiva, concreta, ao ponto de não haver mais necessitados na igreja. Eu posso garantir para os irmãos que foram convertidos milhares de pessoas pobres. Havia em Jerusalém uns nichos nas muralhas onde muitas pessoas moravam. Era muito pior do que qualquer favela do nosso tempo. Moravam naqueles nichos, dormiam ali milhares de pessoas. E muitas dessas pessoas se converteram. Mas elas passaram a viver numa família onde não havia mais necessitados. Li uma descrição de uma reunião de festa de amor nas catacumbas. Não era incomum que uma senhora que era da alta corte em Roma estivesse ao lado de um escravo completamente oposto a ela em todas as condições sociais, e o cálice da festa de amor, como eles chamavam, passava de uma para o outro e voltava para ela e voltava para ele e ficavam tomando juntos no cálice. Mas ninguém forçou nada. Eles tinham uma experiência radical com o Espírito Santo que os empurrava uns para o lado dos outros para viverem realmente como irmãos. Aqui atrás disso estava o Pentecoste. Muitas vezes, irmãos, na igreja, nós falamos, oramos e cantamos pedindo que o Espírito Santo venha. Eu até acho que é possível pedir isto, sim, mas ele já veio. Veio ou não veio? O Espírito Santo não veio sobre aqueles 120 irmãos ali em Jerusalém e depois foi embora esperando que a igreja pedisse para ele voltar. Não, o Espírito Santo veio para ficar. O Espírito Santo nunca mais foi embora. É ele a vida do corpo de Cristo, a igreja. E ficou. Está conosco. Ele está em nós e está conosco. É tão fácil falar sobre a comunhão do Espírito Santo hoje porque ele está com a gente. Diga para o seu irmão, o Espírito está aqui conosco, está ao nosso lado. Está entre nós aqui. A questão é, meus amados, de perguntar assim, ó, como é que a gente chegou ou chega ao Pentecoste? E como é que o Pentecoste é mantido? Não é um problema de transformar o batismo no Espírito Santo num fato histórico da nossa vida e deixar como fato histórico da nossa vida? Deixa eu fazer uma perguntinha para os irmãos. Quantos aqui são batizados no Espírito Santo? Levante a mão os que são batizados no Espírito Santo. Quase toda a congregação. Isso se chama Pentecoste. Estava pensando no que o Pentecoste fez com aqueles discípulos. Quanta coisa preciosa. Às vezes nós nos impressionamos sobremaneira com a transformação daqueles discípulos no dia de Pentecoste, do dia de Pentecoste em diante. Que transformação! Muito pouco tempo antes, até os 12 de Jesus, que então eram 11, estavam fechados com medo. Com medo dos judeus. Com medo dos opositores de Cristo. Pouco tempo antes. Que transformação! Aqueles 120 eram um bando de gente que foi se juntando, foi se juntando, foi se juntando. Nós não sabemos bem, nós sabemos os nomes de alguns, mas não sabemos os nomes dos 120. Sabemos dos apóstolos e de algumas das mulheres. A mãe de Jesus certamente estava lá. Mas nós sabemos que eles não ficaram mais como um grupo solto, que se reuniu por acaso, ou que foi chamado por acaso, ou fascinado por Jesus, se aproximou do grupo. Nós sabemos, nunca mais ficaram assim, porque a palavra diz que era um o coração deles. Um, o coração. Eles não eram um na reunião, eles eram um no coração. E aí começou a vida em comum, que era uma coisa incomum. Uma vida comum, que era, repito, incomum. Vocês sabem o que o mundo mais precisa, irmãos? É daquilo que foi dito hoje aqui nesta reunião pelo Abner. As pessoas precisam se sentir numa família. De vez em quando a gente fica assim, preocupado, quando ouvi falar que uma pessoa que foi convidada chegou aqui entre nós, participou da reunião, sentou e levantou. Quando disseram para sentar e levantar, como não conhecia os cânticos, cantou como podia cantar, se é que cantou, e depois foi embora. E ela veio uma segunda, uma terceira e uma quarta vez e ninguém a procurou. Vocês já não ouviram isto? Hein? Ah, eu vejo muitas cabeças fazendo assim. Meus amados irmãos, o Espírito Santo quer criar na igreja uma comunhão em que isso não aconteça mais. Pessoa que chega aqui tem que receber amor da igreja. Você vê uma pessoa que você nunca viu. Procure essa pessoa. Não deixe ela sair assim. Sabe qual é o nosso problema? Que nós gostamos de comunhão uns com aqueles, uns com os outros, nas nossas, desculpem a palavra, mas eu vou usar essa palavra, nas nossas panelinhas. Tem alguns até que já estão fazendo assim, e aí, entre os jovens, entre os adultos. Eu vou procurar a fulana, que eu gosto muito dela. Eu vou procurar o fulano. Tem que contar uma experiência. E a coisa que mais toca mesmo na igreja que foi tocada pelo Espírito Santo, na profundidade em que aqueles 120 foram tocados, é o seu testemunho. Testemunho. Eu não consigo entender bem o livro de Atos dos Apóstolos ali no início. Historicamente, tenho dificuldade. Diz que houve uma manifestação tal que atraiu gente, não sei como, mas atraiu. Eu sei que se juntaram, porque era época do Pentecoste, uma festa dos israelitas, e se juntou uma multidão de 3 mil pessoas. Agora, como é que se juntaram? Onde? Foi na rua? Foi na frente da casa? Não me perguntem, porque eu não sei. Talvez alguém aqui saiba. Mas eu não sei. Mas eu sei que ouviram o Evangelho. E por que ouviram? Porque aqueles 120 não conseguiram ficar mais presos lá na sala onde estavam. E o testemunho era muito forte. Testemunho aguerrido. Eles estavam estranhando que estava acontecendo alguns fenômenos que eles podiam perceber, que eles podiam ouvir, quase que podiam apalpar. Algumas coisas assim muito especiais. Mas o que eu quero dizer para os irmãos hoje à noite, que Deus me mandou dizer mesmo, é que o Pentecoste não ocorreu num vazio, e não ocorre num vazio. Não é que eles foram para lá e ficaram assim, parados, bom, estamos aqui, né? Estamos aqui. Eu tenho receio que alguém está aqui hoje, esteja hoje à noite aqui, assim, estamos aqui, né? O que será que vai acontecer, não é? Até que esta pergunta não é negativa. O que será que vai acontecer? Mas essas pessoas, naquele dia da festa israelita do Pentecoste, eram pessoas cheias de esperança. Sabe, quando eu estou recebendo as ofertas que os irmãos trazem aqui, Eu sempre estou falando para as pessoas, Deus continue a te abençoar. O Senhor te abençoe. Mas eu confesso, irmãos, que eu falo mais com o coração do que com a boca. Porque estou na esperança que vai acontecer alguma coisa com essa vida. Enquanto eu estou falando em nome de Jesus para ela, Deus te abençoe, Deus está mesmo querendo abençoar essa pessoa. Eram pessoas que ouviram Jesus dizer, vocês fiquem aí, que vai acontecer alguma coisa. Eu encontrei uma palavra, que eu não sei se é conhecida, especialmente dos adolescentes e alguns jovens, mas eram pessoas expectantes. O que quer dizer isso? Pessoas que tinham uma esperança com uma expectativa de que ia acontecer algo sobrenatural. Quantos de vocês, irmãos, chegaram hoje aqui com a esperança de que acontecesse algo sobrenatural no encontro da igreja? Eu conversava com um Otokar aqui antes de começar propriamente a nossa reunião juntos, sobre o que a igreja fez com o sobrenatural. É impressionante. O que a igreja fez com o sobrenatural é uma coisa de pôr a gente a coçar a cabeça, na melhor das hipóteses, e na pior das hipóteses, ficar com o coração muito triste. Você vai hoje, amados, você vai em N congregações cristãs por esse Brasil afora, para não falar no resto do mundo, onde não há lugar para o sobrenatural. Você já sabe tudo o que vai acontecer, porque é tudo carnal. Você já sabe. Você não, nem espera que aconteça. Mas aqueles 120 esperavam que acontecesse alguma coisa. Jesus disse, vocês não saiam de Jerusalém. Olha, ele tinha dado uma ordem, vocês vão para todo mundo e preguem o evangelho a toda criatura. Mas agora Jesus disse, vocês não saiam de Jerusalém. Não saiam. Mas como, tu não disseste que é para ir para todo mundo? É, mas agora não saiam. Até que do alto, vocês sejam revestidos de poder. O Otokar estava me segredando ali que vai haver um encontro. Não tem problema de contar isso, né? E ele está querendo trazer nesse encontro meditação para os adolescentes sobre o Salmo número 1. E depois ele me disse por quê. Porque às vezes nós damos tanto valor às coisas boas, olha, boas, eu não estou falando de negativas, de coisas boas do mundo, que largamos os nossos adolescentes na escola para serem influenciados por coisas boas do mundo, que não tem nada que ver com o reino de Deus. Isso é muito mais sério do que parece. Porque eles são marcados pela influência deste mundo cujo príncipe é Satanás, como disse Jesus. Eu queria fazer uma pergunta. Deus, hoje tem alguma coisa especial para cada um de nós, para mim e para vocês. Vocês querem recebê-lo? Eu nunca espero coisa pequena e negativa de Deus. Até a experiência humana faz pensar assim. Como eu conheço a minha esposa muito bem, não tanto quanto Deus a conhece, mas eu, no nível humano, a conheço bem, eu nunca espero coisa negativa da Liginha. Porque eu sei do seu amor por Jesus. Eu queria recomendar aos meus irmãos que esperassem grandes coisas e coisas maravilhosas do nosso Deus. E não se conformassem com um ramerão religioso. Nós também estamos na tentação de entrar nisso. E nós não gostamos nem da palavra religião, mas mesmo assim entra uma coisa assim, bem religiosa, que tem que acontecer nos encontros da igreja. Tem que acontecer nos encontros do sobrenatural de Deus e na vida de cada um de nós. Eu vou repetir, na vida de cada um de nós. Os irmãos levantaram a mão, foram batizados no Espírito Santo. Para quê? Para que o poder de Deus instalado na sua vida se manifestasse de todas as formas que o Espírito Santo gosta de se manifestar. Essas pessoas, além de serem pessoas que tinham uma grande esperança que se realizou, elas eram pessoas rendidas, entregues a Deus. Pessoas rendidas. Estavam prontas para ir. Por isso tiveram que receber ordem para não ir. Estavam prontas para ficar. Porque receberam ordens para ficar. Estavam prontas para abandonar qualquer coisa. Estavam prontas para receber o que Deus quisesse lhes dar. Eu pergunto para os amados. Essas pessoas estavam assim? Você está assim? Quem é Jesus para nós? Nós cantamos o nome dele com tanta alegria, porque ele nos salvou. Mas quem é Jesus para nós? Eu temo que às vezes, pelo hábito das coisas do Senhor, nós temos um Jesus dócil, afetuoso, mestre, artista. Eu mais de uma vez falei daqui que eu admiro as parábolas de Jesus porque ele conseguia pintar quadros com palavras. Só ele podia fazer isso. Reformador social. Mas aquelas pessoas que foram cheias do Espírito Santo no dia de Pentecoste, naquele Pentecoste lá em Jerusalém, eram pessoas que tinham Jesus como comandante, o Senhor. Elas queriam realmente render-se a ele, render-se ao seu senhorio. Elas não queriam apenas dar graças a ele, porque ele era o Salvador. Elas queriam obedecê-lo, porque ele era para elas realmente o Senhor. E o segredo do Pentecoste é o de receber poder para fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos, para que nós sejamos aquilo que o Senhor quer que nós sejamos. Não é apenas, nós cantamos há pouco, que nós queremos o poder para viver com Ele. Mas não é só para viver com Ele. É para viver em nome dEle. É para fazer as obras dEle. Precisamos de poder, meus irmãos. Precisamos mais poder. Um irmão há anos atrás passou entre nós e dizia assim: muita oração, muito poder. Pouca oração, pouco poder. Nenhuma oração, nenhum poder. Mas o poder está embutido na comunhão do Espírito Santo. E aquelas pessoas sabiam pela palavra de Jesus que a sua primeira carência era poder agora. Estavam salvas, mas precisavam de poder. Vocês estão salvos, mas precisam de mais poder. Quem diz amém? Eu preciso de poder. Há algum tempo fui à casa do Ion e, conversando com ele ali na intimidade do seu gabinete, contei para ele, acho até que já falei a um grupo aqui, falei para ele que eu não posso me conformar com certas coisas. E ele me disse: eu também não me conformo. Eu disse para ele: não posso me conformar que uma pessoa venha aqui mancando e saia mancando. Está faltando alguma coisa entre nós. E ele disse: de fato, está faltando. Jesus sabia o que eles precisavam. E lhes disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Mas é interessante, porque Jesus disse sobre ele mesmo o que está lá no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo 19. Uma coisa estranha que Jesus disse de si mesmo: o Filho nada pode fazer de si mesmo. O que é que Jesus disse? Que ele não podia fazer nada de si mesmo. Você, exceto você e eu, nada podemos fazer por nós mesmos, de nós mesmos. Jesus tinha um referencial sobrenatural sobre a sua vida. Não esqueçam isso, meus amados. Levem isso para suas casas. Não é ser bonzinho, ser honesto, trabalhar para sustentar a família, ordenar a sua família. Tudo isso faz parte, tudo isso é do nosso viver. Mas nós precisamos ser cheios do poder sobrenatural do Espírito Santo para fazermos realmente a obra de Deus no mundo. É interessante, quando Jesus ordena os seus discípulos a irem, ele disse uma coisa curiosa: à medida que seguirdes, não foi a única vez que ele falou coisa assim, à medida que seguirdes, pregai que está próximo o reino dos céus. Está à mão, está aqui, está agora o reino dos céus. E logo em seguida, curai enfermos. O que nós fazemos? Pedimos para que Deus cure. Lá no Evangelho de Marcos, diz com toda clareza, meus amados, atentem bem, amados, estes sinais seguirão os que creem. Quantos aqui creem? Levanta a mão os que creem. Aí eu estou com a mão levantada também. Estes sinais seguirão a nós, os crentes. E os irmãos sabem o que está lá. É a mesma coisa que ele disse aqui no meio do ministério para os discípulos. A mesma coisa. Curai os enfermos. Ressuscitai mortos. Tem um colega lá de Salvador que diz que toda vez que ele está num funeral, ele manda o morto levantar. Alguém perguntou para ele, já levantou algum? Ele disse, não, mas vai levantar. Sabe como é que se chama isso? Fé. Que vem da comunhão do Espírito Santo. Não demora, vai começar a acontecer estas coisas no nosso meio. E vão acontecer porque esta é a vontade de Deus e porque já estão acontecendo em muitos lugares da terra e já estão acontecendo entre nós, mas tem que acontecer, tem que ser o feijão com arroz da igreja. Ah, meus amados, eu tive uma experiência muito estranha e até vou contar com o perigo de ser mal interpretado. Estava saindo da casa de um irmão, onde a Lígia e eu fomos tomar uma sopa com eles, e eles iam nos conduzir de volta para casa. Ali, quando fomos saindo, a Lígia entrou no carro, sentou no banco de trás, e eu disse, chega para lá, para o Lucas entrar aí, que era o filho desse irmão. E ela, a Lígia me disse assim, Moisés, deixa eles dizerem quem vai atrás, quem vai na frente. Esse carro não é o teu. Aí eu levantei as minhas duas mãos. É bom ter uma esposa assim. Eu levantei as minhas mãos e disse para o Senhor assim. Levantei as duas mãos e disse para o Senhor. Ó Senhor, me dá um coração manso a não querer ordenar os outros. Tem misericórdia de mim. Só disse isso. Ele estava chegando, o irmão que ia nos levar para casa estava chegando assim perto de mim. Eu desci as minhas mãos estavam com uma coisa que eu não pedi. Elas estavam cheias de óleo, mas eu não pedi óleo. Sabe o que Deus disse no meu coração? Tua fé é tão frágil que eu tenho que te dar provas do meu poder. Alguém me disse, mas é necessário essas manifestações sobrenaturais? Eu fiz só uma pergunta. Era necessário o machado flutuar lá com Eliseu? Não sei coisa mais esquisita do que um machado flutuando. Para que machado flutuar? Fortaleceu a fé de alguém? Não sei. Mas Deus deu o seu poder como ele quis, fez o seu sinal, está nas escrituras para a nossa edificação. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós. Esta, meus irmãos, é uma nota que não pode sair da vida da igreja. Diga para o seu irmão que não pode sair da vida da igreja. Eu quero dizer para os meus amados que sem poder, o evangelho não é uma boa nova. Eu vou repetir. Sem poder, o evangelho não é uma boa nova. E o evangelho é, por si, por definição, a boa nova, que inclui o poder de Deus em todas as suas manifestações. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, desculpe, é na primeira carta, no capítulo 2, lemos estas palavras de Paulo. Eu, irmãos, quando fui ter convosco anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado, e foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Agora notem as palavras seguintes. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Esse é um poder que, segundo o que temos lá em Pentecoste, que aconteceu, que o Atos nos conta, opera no nível físico. Eu não estou dizendo aqui que as manifestações que ocorreram lá no Pentecoste em Jerusalém, com aqueles 120 irmãos, são as manifestações que tem que se manifestar sempre que há Pentecoste na vida de uma pessoa, em que o Pentecoste, o Espírito Santo presente, se manifesta na vida da igreja. Não é isso que estou dizendo, mas queria chamar a atenção que houve manifestação de nível físico. Som como de um vento impetuoso, línguas de fogo sobre cada um deles. E eles mesmos começaram a falar, como já aconteceu com aqueles que foram batizados no Espírito Santo, se não com todos, com quase todos, de começar a falar em uma língua espiritual. Manifestações assim. Parece que há. Deus conhece a nossa limitação e, por causa da nossa fragilidade, de vez em quando nós precisamos de alguma coisa que aparece claramente. Até no nível físico. João Nelson lembra bem o dia que estávamos num retiro e estávamos cantando o nome de Jesus, e só estávamos cantando o nome de Jesus e acabamos todos ajoelhados. Os que estávamos lá, até era no local católico, lá em Viamão, e de repente eu estou lá ajoelhado e todos os irmãos na frente também, e eu comecei a ouvir violino tocando. Disse, ué, eu sabia que tinha um violino lá. Aí eu olhei, junto da parede, o violino estava encostado. E eu continuei ouvindo violinos tocando. Aí fui assim, meio ajoelhado, assim, meio andando de joelhos, fui para perto do João Nelson. E lembras, né, João? Aí eu perguntei, João Nelson, estás ouvindo o que estou ouvindo? Ele disse, é violino, tem mais de um tocando. Eu digo, mas não tem ninguém tocando. Aí depois descobrimos que não éramos só nós dois. Irmãos viram anjos nos cercando naquele lugar. Vários irmãos viram os anjos nos cercando. Eu não vi anjo nenhum. Mas louvei a Deus quando soube que os irmãos estavam vendo anjos, porque na Bíblia está cheio disso. Por que que não vai acontecer hoje, se está cheio na Bíblia do Gênesis ao Apocalipse? A noite passada eu estava pensando assim no Jacó. Que sujeitinho terrível. O nome dele já diz. Jacob, enganador. Pois não é que o sujeitinho terrível chegou no lugar e no seu sonho, na sua visão, é uma escada que ligava o céu com a terra. E os anjos subiam e desciam. Um dia eu me perguntei, por que é que os anjos subiam e desciam? Não é que eles tinham que descer primeiro para depois subir? Não, é que eles desciam para cumprir a missão que Deus lhes dera, depois podiam voltar. Mas ele viu os anjos. Aí aquele lugar passou a se chamar Betel, casa de Deus. Mas, irmãos, nós somos a casa de Deus. Amém? Nós somos a família de Deus. Oxalá não demore muito que um irmão veja aqui uma escada ligando o céu com a terra. Não é absolutamente necessário que isso aconteça. Mas que bom que alguém tivesse a experiência de Jacó. Deus se manifesta num nível assim. Quando eu tive aquele negócio do óleo, eu disse assim, mas que negócio é esse? Depois chegando em casa, aliás foi no dia seguinte, eu ainda estava meio coçando a minha cabeça e abri a Bíblia. No Evangelho de João, no capítulo 2, e li onde estavam estas palavras assim, Jesus, ao término das bodas de Caná, tem estas palavras assim, com este deu Jesus início aos seus sinais e manifestou a glória de Deus e os seus discípulos creram nele. Depois, falando isso com o Otocar, eu lhe disse, encontrei isso por toda a Bíblia. Se você pudesse colocar a Bíblia num liquidificador e liquidificar todas as suas páginas no sentido espiritual, ia resultar um suco de poder. Poder de Deus. Ele opera num nível mental. Eu às vezes fico tão maravilhado com os escritos de, já não digo de Paulo, porque Paulo era um homem letrado mesmo, gostava de ler. Tem gente por aí que diz que só lê a Bíblia, Paulo não era assim. Ele lia as escrituras, mas pediu para trazer os livros e os pergaminhos. Ele era um homem letrado. Chegou até a ser acusado de que as muitas letras o faziam delirar, isso por um incrédulo. O incrédulo é que pensa assim. O Paulo era extraordinário. Uma mente brilhante. Mas aqueles homens e mulheres que estavam no Pentecostes não eram assim. Eram pessoas simples, rudes. Vamos dizer assim, para não falar negativo deles, né? Eram como nós. Pessoas simples. Como nós, pessoas do dia a dia. Homens e mulheres do trabalho, das preocupações. Pessoas que estavam suportando ataques, assaltos de Satanás no dia a dia. Mas, sem dúvida, quem lê o que eles escreveram diz: que mentes brilhantes. O Espírito Santo atuou no nível mental, lhes dando conhecimento da verdade. Conhecereis a verdade vos libertará. Liberta a mente. Por isso que alguém que anda na comunhão do Espírito Santo pode alcançar a mente de Cristo, como é recomendado pelos santos apóstolos. Mentes brilhantes são as mentes como a de Cristo. Opera no nível moral também. Nível físico, nível mental, nível moral. Então aqueles homens assim, antes tímidos, podem dizer para as autoridades que dizem que eles não devem falar mais no nome de Jesus. Eles estão cheios do poder justamente para falar no nome de Jesus. O que é que eles dizem? Importa antes obedecer a Deus que aos homens. Há uma profundidade do poder do Espírito na vida de homens e mulheres que são revestidos do Espírito Santo, estão cheios do Espírito, um poder que nós nem sabemos dizer, a não ser experimentar pessoalmente, sem poder comunicá-lo. E opera num nível espiritual tão profundo, que cada um deles podia dizer, como nós podemos dizer, não sei se todos estão conscientes de que podem dizer, mas todos poderíamos dizer: já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Espírito Santo nos é dado para revelar na intimidade do nosso coração a presença de Cristo. Paulo declara lá que o Espírito Santo, diz ele, dá testemunho junto ao nosso espírito de que nós somos filhos, mesmo, para valer. Se uma pessoa se diz discípulo de Jesus e não tem esta experiência, precisa buscá-la imediatamente, não pode deixar para amanhã, não, é hoje. Que o Espírito Santo, não que ela foi convencida pela palavra do discipulador, ou do pregador, ou do presbítero, ou de quem quer que seja, não é só porque lhe disseram isso, mas porque ela tem testemunho interior do Espírito Santo, que é filho. Sabe muito bem que não está mais separado da família de Deus, é filho, é filha. Pode ouvir do Pai: tudo que é meu é teu, meu filho. Pode gozar desta filiação numa experiência tão maravilhosa que é impossível que essa pessoa traduza em palavras aquilo que ela sente no seu coração. Eu não consigo dizer a maravilha que é para mim ter o testemunho interior do Espírito Santo de que eu, de fato, sou filho. Mas isso é o que espera para cada um dos amados. Tudo isso que estamos falando é o que espera para cada um que está vivendo na comunhão do Espírito Santo. É para você. Não importa como é que está, é para você. A maravilha da comunhão do Espírito Santo é que ninguém é proprietário do Espírito Santo. Ele que se torna proprietário da gente. Então cada um pode ter a comunhão com o Espírito Santo num nível pessoal. E isto Deus me mandou dizer que é para você hoje. Com tudo que é dele. Você está expectante, pronto para receber? Eu vou terminar lembrando que um episódio da história de Napoleão Bonaparte, ele tinha entre no seu exército o que ele chamava de a velha guarda. E ele ficou sabendo que depois de algum tempo, da velha guarda acompanhá-lo por toda a parte, havia surgido alguns murmúrios, alguns amotinados entre a velha guarda. E ele recordando como é que tinha sido composta a velha guarda, chamou a velha guarda e colocou a velha guarda num salão e falou aos seus auxiliares que fizessem entrar um a um os soldados da velha guarda. Eles foram entrando. Entrou o primeiro, ele estendeu a mão, olhou nos seus olhos, ele perguntou: tu estás comigo, soldado? Sim. Imperador, estou com o senhor. Entrou o segundo, o terceiro, e com cada um, ele olhava nos olhos e fazia esta pergunta. Nunca mais houve motim nem murmúrios na velha guarda. Mas nós temos um comandante com quem Napoleão Bonaparte e nenhum dos grandes deste mundo e desta vida pode se comparar. E ele quer olhar nos seus olhos e lembrá-lo de como você veio parar entre os dele. Eu quero que você saia da limitação em que você se acha e seja revestido de todo o poder do Senhor. Ele quer olhar nos seus olhos e apertar a sua mão. Você quer olhar os olhos de Jesus? Ó Senhor Jesus, faze-te real entre nós nesta noite. E toca cada um de nós. Agora mesmo. Foi tão simples naquele dia de Pentecoste, Senhor. Nem estavam em pé. Eles estavam como os meus irmãos estão aqui, assentados. e as palavras do teu filho se realizaram na vida dos 120. Estamos esperando, Senhor. E sabendo que não é vã a nossa esperança. Temos certeza de que iremos ver as tuas maravilhas no meio do teu povo aqui em Porto Alegre. Dá-nos viver na semana que hoje se inicia o teu permanente Pentecoste. É em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Queridos, nós vamos encerrar o nosso encontro amanhã. Muitos dos irmãos vão para o seu trabalho. É possível, todavia, que entre os irmãos há alguns que estão precisando de oração. Por enfermidade pessoal ou por qualquer outra debilidade. Pedimos aos irmãos que não façam, os irmãos que vão sair, que não façam nenhum alarido na sua conversa, que sejam moderados, porque nós queremos orar com as pessoas que estão precisando. Os irmãos querem fazer assim? Então, os irmãos que precisam podem vir aqui à frente para orarmos juntos. E queremos abençoar os irmãos. Muitos destes irmãos vieram aqui porque querem experimentar de novo o que já receberam um dia pelo Espírito Santo, experimentar o poder do Senhor.
Estamos como igreja aqui, Senhor, na tua autoridade. Queremos na tua autoridade, Senhor, dar uma ordem, porque tu nos mandaste curar os enfermos. E queremos curar os enfermos em nome de Jesus. Toda a enfermidade agora seja retirada do meio da congregação, no meio de todos vocês. Nós, em nome da autoridade deste nome que está acima de todos os nomes, Jesus Cristo, porque o Espírito Santo quer manifestar o poder. Sejam curados em nome de Jesus. Assim como Pedro disse àquele paralítico: levanta e anda. Nós queremos dar essa ordem agora, em nome de Jesus. Não temos ouro nem prata, como Pedro disse, mas o que temos recebido, o poder do Espírito Santo, nós queremos dizer agora: toda a enfermidade, na autoridade de Jesus, nós repreendemos.
Tem uma irmã aqui à frente que diz que ela se sente assim, com espírito de religiosidade. Pode ser que haja mais alguém que, em vez de ser uma pessoa na comunhão do Espírito Santo, é uma pessoa que só se pode dizer religiosa. Pois nós ordenamos o espírito de religiosidade que saia em nome de Jesus. E não retorne.
Senhor, abençoamos cada irmão, cada irmã está aqui, Senhor Deus. Senhor, nos apropriamos da saúde, Senhor, nosso espírito, na nossa alma, as emoções, Senhor Deus, pensamentos, intelecto, Senhor. E Senhor, saúde também para o nosso corpo, Senhor Deus. Nos apropriamos em nome de Jesus, Senhor Deus. Podemos experimentar, Senhor Deus, a demonstração de espírito de poder essa noite, Senhor Deus. Cada um pode dizer para o Senhor: Senhor, eu me aproprio e declaro a minha libertação desse mal. Em nome de Jesus. Aleluia, Senhor Deus. Declaro, Senhor, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram, tudo se faz novo. E nós podemos apropriar de todas as promessas, todas as bênçãos em Cristo Jesus. Tu que é um Deus de promessas, cumpre cada promessa. Senhor, bendito seja o teu nome. Tu já tens nos abençoado com todas as bênçãos da cura, da libertação em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Aleluia.